Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Eu tenho por hábito, todas as manhãs, por volta de 5 horas, fazer uma pequena caminhada. Vou até o centro, até o jardim e retorno. E na terça-feira, precisamente, eu fiz esse percurso. Eu vou geralmente com os meus cachorros. E quando eu estava descendo o morro entre o jardim e a igreja matriz, o santuário, um rapaz me chamou atenção para uma coisa que estava no chão e falou que estava dando botes, pequenos botes. Nós paramos para ver e era nada mais, nada menos do que uma cobra coral. Pelo pouco que eu conheço e eu acho que eu consigo fazer algumas identificações, porque a cobra coral é uma das mais difíceis de você identificar quais são as cobras corais verdadeiras e quais são as cobras corais falsas. Porque existem mais de 40 espécies de cobra coral verdadeira no Brasil. E o padrão delas de coloração muda muito. A gente está acostumado a ver esse padrão que existe por aqui na nossa região, com padrão de preto, vermelho e branco, mas não é apenas esse padrão de cobra coral verdadeira. Aquela ali, até onde eu conheço, era uma das chamadas Micrurus coralinus, que é uma que é comum na nossa região aqui por aqui. E a impressão também que eu tenho é que era um filhote pequeno que estava descendo ali por o morro. Bom, o que que isso importa para a gente? Primeiro que é uma coisa assim estranha de você perceber uma cobra coral num asfalto, no centro de uma cidade. Segundo, e que apesar dela ser uma das cobras, se não a mais ou uma das mais peçonhentas do Brasil. Eu já falei sobre isso aqui, a diferença entre peçonha e veneno. E apesar da gente sempre dizer, ah, ela é venenosa, não, ela não é venenosa, ela tem peçonha. E a peçonha da cobra coral é altamente perigosa para o ser humano. Ela pode, como diz um conhecido, pode levar a gente para a cidade do pé junto, caso ela venha nos ferir e a conseguir inocular a sua peçonha dentro da nossa corrente sanguínea. Acidentes com cobra coral, eles são muito raros. Por quê? Se você observar uma cobra coral, ela tem a boca muito pequena, a cabeça pequena, ela não tem uma capacidade de bote, porque ela também não é grande, elas atingem no máximo 1,5 m, 1,60 m de comprimento, então elas não são muito grandes, não tem muito poder de bote, a cabeça muito pequena, a boca não se abre muito, então assim, para ela poder abocanhar alguém, abocanhar uma canela, vamos dizer, um calcanhar, uma perna, é mais difícil, não é muito comum. O mais arriscado de você ter um acidente com uma cobra coral e você produzir, conseguir, né, se ferir ou introduzir a peçonha dela dentro do seu organismo é quando a pessoa vai manipular, não sabe manipular e vai pegar um bicho desse achando que isso é brincadeira e aí acontecem os acidentes. Bom, mas falando em outras coisas também, existe também esse mito de que a cobra coral, como eu disse, ela tem somente esse padrão de cores, preto, vermelho e branco, mas no Brasil, esse padrão de cores que a gente vê por aí, muito comum, muito famoso, ele é mais comum aqui na nossa região, nas outras regiões do Brasil, fora da floresta amazônica. Porque na Amazônia existem cobras corais com bolinhas brancas, com padrão somente preto e branco, completamente diferentes das cores comuns que a gente está acostumado a ver, porque são regiões mais florestadas, com menos população. Nas outras regiões do Brasil, com menos floresta, o padrão mais comum é esse que a gente está acostumado a ver. Por que que a cobra coral tem essa coloração bonita e que chama a atenção? É para afastar predadores, porque os predadores, quando vêm, observam esse tipo de cobra, eles se afastam. É justamente para afastar predador. Não é para que ela possa predar, porque isso aí até afasta as presas dela. Mas o que a gente também precisa estar atento é que a cobra coral, apesar dela causar tanto pavor, tanto medo, ela se alimenta especificamente de cobras, de outras cobras, principalmente das jararacas. E as jararacas, sim, elas têm uma toxina, uma peçonha muito violenta, e sim, elas causam maiores acidentes nos seres humanos. Os maiores acidentes com cobras, com serpentes, especialmente aqui no Brasil, são com jararacas, porque elas têm um tamanho maior, um poder de bote maior e a boca maior, elas conseguem abocanhar uma peçonha uma toxina altamente perigosa para o ser humano, né? Existe, tem um ditado que a jararaca, quando morde, se ela não aleja, ela mata. Isso é bem verdade. Então, assim, a cobra-coral, ela se alimenta das jararacas. Então, até para o ser humano, nesse sentido, ela é uma serpente benéfica, vamos dizer assim, entre aspas. E só um outro detalhe, a gente costuma dizer que a cobra, a falsa coral, ela não tem peçonha, ela não tem toxina. Mas ela tem sim, tá? Ela tem uma toxina, estudos já comprovaram isso. Só que a dentição dela é um tipo de dentição que fica mais atrás da boca, bem lá atrás. Então, para acontecer um acidente, uma toxina da falsa coral ser injetada no ser humano, é muito raro, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Claro que sim, porque ali era um local, naquele horário da parte da manhã, não havia pessoas transitando na rua. Estava ali eu, mais uma pessoa ou duas, e a pessoa que faz a varrição daquela área do centro. Mas é um local de acesso de pessoas, de etc, etc, com muitas lojas, e que pode realmente vir a acontecer, caso as pessoas não saibam, há um acidente com esse tipo de cobra. Então, eu fiquei surpresa, não estava com celular na hora, não ando com celular, então não tirei nenhuma foto. Esse rapaz também não tirou, eu também não conheço, mesmo que ele tivesse tirado, ele não teria me mandado essa foto. E é só um alerta para que a gente passe a observar o chão onde a gente anda, mesmo estando em áreas asfaltadas, em áreas centrais da nossa cidade. E o meu recado de hoje era só esse. Um bom dia a todos. E até a próxima semana, se Deus quiser.